Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você, a Cultura ao Vivo hoje aqui na revista, sexta-feira, 3 de maio de 2024. Vamos aos destaques de hoje. Ensaio documental da Serra da Capivara vai ao ar na UEL FM amanhã e é tema de uma instalação que começa dia 10 no Sesc Cadeião. Ao vivo aqui os jornalistas Raquel Calhar e Emerson Dias. Pachamama Sem Fronteiras, reconexão com as águas, reconexão com a terra, tema de um encontro dias 7 e 8 aqui na UEL com o sábio originário da nação Quechua de Cusco, no Peru. Inscrições somente até domingo, dia 5. Yamandu Costa se apresenta logo mais, 9 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Vamos sortear 3 pares de ingressos. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Ricardo Lima também fazendo a transmissão por meio do nosso perfil no Instagram, @UELFM. A Rádio UEL apresenta neste sábado, 11 da manhã, imagens sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. A produção é da jornalista Raquel Calhari, formada na UEL, doutora pela USP, onde pesquisou a natureza da representação do mundo feita pelos documentários de mídia sonora. Ela esteve no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, novembro do ano passado. Registrou mais de 5 horas e meia de gravações em áudio, desde o canto dos pássaros, outros sons da natureza, depoimentos de pesquisadores e de quem trabalha no local, além de entrevistas com moradores da região e sonoridades das cidades próximas ao parque. O documentário tem 42 minutos de duração. Raquel Calhari, nossa convidada ao vivo hoje aqui, junto com seu parceiro na arte e na vida, o jornalista, professor da UEL, fotógrafo Emerson Dias, que registrou muitas e muitas fotografias e uma parte delas, 15 imagens, vão estar na instalação que o Emerson e a Raquel abrem no Sesc Cadeião no dia 10. Essa instalação vai ficar disponível para o público conhecer até o dia 9 de junho. Bem-vindos, Raquel e Emerson. Um prazer, uma alegria receber vocês dois aqui.
Alegria é nossa. Olá, Patrícia. Olá, ouvinte. Olá, toda a equipe da rádio, né? Sempre uma alegria muito grande estar aqui.
É, a gente fala boa tarde, mas eu sempre lembro agora quem está vendo a gente no futuro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. No futuro, se alguém estiver ouvindo a gravação também. Eu penso nisso o tempo todo hoje em dia, né? O áudio, o vídeo, na gravação, na imagem, na memória, na internet. É isso aí.
Ô, gente, é a primeira vez que vocês vêm como um casal aqui dar entrevista na rádio. Parece que a rádio tem um dedo de responsabilidade nesse casamento. Que história é essa?
Retorno às origens. Eu fui estagiária da Rádio UEL lá nos idos de 2002, 2003. E aí foi nesse período que eu conheci o Emerson. Ele era mestrando aqui da universidade.
Exatamente. Era mestrando e também era jornalista. A gente foi fazer uma cobertura Eu pela Folha de Londrina, a Raquel acompanhando a Patrícia Zanin. E a gente se conheceu lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, é isso? E
que ano que foi isso, Emerson?
2003. Então lá se vão 21 anos que a gente se conheceu e não se desconhece mais.
Que alegria! Que dia de 2003, que desculpa.
25 de janeiro de 2003.
Bom. Ah, você não lembra.
No show de Carmen Gonzalez, grande Carmen Gonzalez.
Que
e
alegria.
A Patrícia estava cansada vendo o show do Paulinho da Viola. Cansada, eu digo, de trabalhar o dia todo, gente. Não era cansada do Paulinho da Viola, por favor.
Gente, e a primeira vez que vocês fazem alguma coisa juntos, assim, nessa parceria, nessa instalação que vai ser realizada agora, vai abrir dia 10 de maio no Sesc Cadeião, as pessoas vão poder conhecer as fotografias do Emerson, esse ensaio documental da Raquel. É a primeira vez, assim, de uma parceria de trabalho também?
Você estava pensando nisso. A gente já produziu artigos acadêmicos juntos, mas assim, de criação artística, né? Se pode se dizer.
A gente quer lembrar que a gente, né, somos eternos voluntários da Rádio Alma, né? Alma Londrina Rádio Web é uma web rádio que reúne muita gente de diferentes experiências, audiovisual mesmo, não só o som, né? Tá dentro de uma vila cultural e a gente fez muito trabalho lá.
Mas em revezamento, né?
Em revezamento.
Porque e alguém tem que segurar a criança, Patrícia. Casal não consegue trabalhar junto.
Sim, sim. Os dois filhos.
Porque um fica com as crianças, o outro sai fazer os rolê.
A Clara e tá com quantos anos
agora? Agora eles já estão grandes, eles já alcançam o armário das coisas, a coisa tá começando a ficar boa.
Quantos anos a Clarinha e quantos anos o Gil?
A Clara tem 15 e o Gil tá com 9.
E agora, talvez tenha a ver também, né, o fato deles estarem mais crescidos, proporciona. Eles foram com vocês nessa expedição à Serra da Capivara, no Piauí, em novembro do ano passado? Vocês foram só os dois juntos?
Exemplo, exatamente nessa idade que a gente se sente mais tranquilo para poder fazer viagens que são...
Primeiro que a mais velha tinha uma viagem dela, né? Que é o seguinte, começa que a agenda social já não é mais você que controla.
E aí foi bom, porque a gente teve essa tranquilidade de ficar aqui, né? As avós, né, são sempre presentes também. E é uma viagem desgastante no sentido de quilometragem, né? É prazerosa. Imagina, a gente desceu...
Vocês foram de carro?
A gente aterrissou em Petrolina. Então, a gente aterrissou ali Petrolina e Juazeiro, que é dividido... Dois estados, né? Dividido pelo Rio São Francisco. Olha que maravilha você poder conhecer Juazeiro, Petrolina, o Rio São Francisco, Sobradinho... E de lá de Sobradinho e de carro, né, a gente foi com um primo nosso, que também é um professor da Universidade do Recôncavo Baiano.
Isso.
Do Recôncavo Baiano. E também prazeroso, que ele pesquisa isso, né, a área...
Eles fizeram um trecho grande de carro, né, eles moram em Cruz das Almas, na Bahia.
Cruz das Almas.
E foram de carro até o interior do Piauí. A gente pegou um pedacinho de carro com eles, de 3 horas, mais ou menos. Não é que a gente esteja desestimulando as pessoas que pensam em viajar com crianças, eu acho que é possível fazer, na verdade, qualquer viagem com criança junto. Só exige outro planejamento. E viagem em que se trabalha, você não... É outra experiência, né? Que, às vezes, para fazer em grupo ou para fazer com a família completa, a atenção fica muito voltada para o registro, para o que você está fazendo ali, né? Mesma coisa quem viaja para congresso. Aqui na universidade, muita gente já vivenciou isso, de às vezes querer pensar em aproveitar, vou num congresso que é numa cidade bacana, vou para um lugar que é legal, quero levar alguém da família junto. Acaba que você, a pessoa da família fica sozinha e você não consegue acompanhar muito bem, porque o objetivo é o congresso. Então, nesse caso nosso, né, de querer fazer uma viagem para conhecer o lugar e fazer um registro, enfim, também por conta de interesses, né? A gente leva muito em consideração os interesses e a fase de interesse, né, das crianças. Acho que foi legal ter ido solo.
Enfim, é um estado solo, que não tem praia na capital. Teresina é a única capital do Nordeste que fica no interior, né? E a gente foi mais ao sul ainda, mais interior ainda, que o lugar é belíssimo. Um contraste entre o retão, né, aquela planície assim do cerrado, com o contraste da serra aparecendo, surgindo, assim, parece que ela emerge. Eu acho assim, eu me coloco naquela civilização lá de 8, 10 mil anos atrás, quando eles chegaram até ali, encontraram depois de muita savana, se é que pode usar esse termo no Brasil, de encontrar assim uma mata alta, locais frescos, cavernas, né, fontes, né, nascentes de rio. Acho que isso é muito bonito, assim, visualmente falando.
Se você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio El, também no nosso perfil, no Instagram, @UFM. A gente está recebendo hoje aqui Raquel Calhar e Emerson Dias, eles que vão abrir no dia 10 uma instalação lá no Sesc Cadeião, 15 fotografias do Emerson produzidas no Parque da Serra da Capivara, e o ensaio documental da Raquel, Imagens Sonoras, esse ensaio inspirado na Serra da Capivara, 42 minutos de duração, que vai poder ser ouvido lá no Sesc Cadeião, e amanhã a gente toca ele inteirinho aqui na rádio a partir das 11 horas da manhã. Quando vocês foram para lá, vocês já foram então já com esse propósito de fazer esses registros, né? Vocês já estudaram bastante antes. O que você não contava tanto, né, Raquel, que está lá no documentário, é que o calor de 40 graus pudesse interferir, inclusive, na captação de som, né, da produção, né? Vamos falar um pouquinho disso, depois nós vamos tocar um trechinho do documentário em que você está lá e você vai narrar isso.
É, acho que o documentário ele tem três camadas, assim, né? E isso é a coisa mais divertida, acho que do fazer documentário, né? Que é diferente do jornalismo factual, dessa correria que também é gostosa, de contar histórias curtinhas, mas no documentário você sempre pode trabalhar mais de uma camada, e nesse ensaio documental, que se chama Imagens Sonoras, você tem uma camada que é a realidade daquela região, a história daquela região, né, as características geográficas e as pessoas que a gente encontrou pelo caminho, isso é uma primeira história que se ouve, né? Depois você tem uma discussão, se é que se pode dizer assim, né? Ou provocações a respeito da imagem, né? A função da imagem e por que é que, ao longo da nossa história, a gente foi entendendo imagem, a palavra imagem, como um sinônimo de imagem visual. E a gente não entende os sons armazenados em suporte ou gravados num gravador como uma imagem de som. Então tem essa discussão de como que a gente pode entender o que é uma imagem de som, que tipo de imagem de som que existe, existe imagem de som antes de existir o gravador, né? Toda essa questão. E tem uma terceira camada que é o desafio de fazer documentário, de fazer documentação, assim, e acho que o ensaio documental, chamar isso de um ensaio documental, foi algo que surgiu ao longo do processo, porque é sempre um ensaio, na verdade, né? E aí a beleza do documentário é um pouco isso. Eu pesquisei bastante antes de viajar, eu tinha vontade de gravar coisas. Inclusive tem um produtor canadense que fez um feature, um documentário com um pesquisador que trabalhou muitos anos em Lascaux, então eu tinha isso na memória. Puxa, que incrível a pessoa conseguir fazer um documentário em áudio sobre pinturas rupestres, que é algo que não emite som. Então, eu queria me desafiar um pouco e experimentar gravar coisas. Mas você nunca, por mais que você se planeje, você nunca sabe se esse documentário vai acontecer e sobre o que esse documentário será, afinal de contas, né? E aí, o que determina isso, o que vai ser o produto final e sobre o que vai ser, e se vai ter ou não documentário, é muito o acaso, né? A gente tem encontrado um guia maravilhoso que contava ótimas histórias, que conversa com a gente como se... Eu ouço hoje, eu penso, nossa, eu acho que eu conheço o Edvan há mil anos, quando eu ouço a conversa, assim, né? Porque é alguém que permite essa aproximação, que é apaixonado pelo que faz, né? E gosta de mostrar o lugar para as pessoas e de conversar a respeito e tudo mais. Então, esses encontros, essas coisas, encontrar um zabelê, né? Encontrar um apito de Juriti, é uma coisa que eu nem imaginava que existia, assim.
Conta,
foi uma enorme
surpresa.
Conta, o que é um
apito de Juriti, o que é um zabelê? Conta, Raquel, você trouxe para demonstrar, você vai tocar aqui, não vai?
Eu vou, se eu sei tocar isso, porque me prometeram.
É compositora, é cantora, capricha.
A região ali tem uma cultura que é muito entrelaçada com a natureza, assim, né? É uma coisa muito rica de se conhecer. E aí, entre os suportes de sons que a gente foi descobrindo, né, tem isso. Eles têm uma... Eles que eu digo, né, a comunidade como um todo, a gente observa, assim, essa característica de terem uma vocação para o artesanato, para entalhar, né, não só coisas que fazem som, mas também para fazer esculturas no geral. E aí, eles são craques, descobrimos isso na feira de São Raimundo Nonato, eles são craques em fazer objetos que imitam o som de determinados elementos da natureza, especialmente os pássaros, porque, claro, com o apito você atrai o pássaro e come ele mais rapidinho, né? Uma solução para fome. E aí fui conhecendo isso, né? E é incrível a minha engenharia, né? Como que alguém pensou em recortar um pedacinho de madeira e entalhar com determinado tamanho e determinado formato, formato para, né, e é, ele armazena de alguma forma um som da natureza antes de existir o gravador, que hoje pode gravar o som dos pássaros, né? Coisa que a gente fez por lá, assim. Então, acho que é bem impressionante. O apito da Juriti é fácil, né? Que é só soprar. Isso aqui toda criança consegue. Esse é molezinho.
E o outro?
Quem não tá vendo a gente, depois acessa lá no Insta, vê as fotos que estão acompanhando a exposição. E o outro, Zabelê, já é mais capcioso, né? Porque você olha isso aqui e fala, mas sopra onde isso aqui, né? E sopra com o nariz. Um
caramba,
negócio bem doido.
Tem que soprar com o nariz.
Dá pra tocar música, dá pra tirar várias notinhas aqui de dentro, né? E eles falam isso, né? Não, é... Como é que o Ronil fala? É adequado pra Juriti. Mas dá pra chamar pomba também. Mas é adequado... Olha que beleza isso, né? É um instrumento, assim, que ele é... É, calculado para uma determinada espécie, mas se você for bem hábil, se você treinar bastante, você descobre outros sons aqui dentro que não estavam exatamente tão previstos por quem criou, mas que, olha, dá, chama outros amigos também.
Oi, Ricardinho, nós vamos inverter a ordem. Vamos tocar, então, agora o número 1.
Passo Preto.
O que que é?
Passo Preto.
Passo Preto.
Pinta Silva. Olha o Mangangava ali.
Tô escutando ele, não tô vendo. Mas o suporte que o Edivan usa pra guardar som de pássaro é diferente. É um aplicativo de celular.
Curuíra. Conhece?
O aplicativo que ele usa identifica e reproduz o som dos pássaros que encontra pelo caminho. Numa das trilhas, a gente encontra um som que chama atenção.
Então, feito um rajado, mistério. Você pega ele aqui. Cabu.
Rapaz, é bonito aí.
Falcão Caburé. Lindão demais. A conversa flui entre a imagem de som eletrônica do Falcão Caburé e o Falcão Caburé, presente na mata. A um ponto não dá pra saber quem é quem. E por fim, o Falcão da Mata deixa o colega eletrônico falando sozinho.
Cinco horas e meia de registros de gravações em áudio para 42 minutos desse ensaio documental. Como é que foi conviver com a Raquel Emerson durante o período em que ela foi editar esse projeto, que ela fez de uma forma independente, assim como as suas fotos também de forma independente? Como é que é isso? Porque a gente fica com essas vozes na cabeça, né? Ela falou, parecia que eu conheci o Edivan, que é o guia do parque da Serra da Capivara, lá no Piauí, onde vocês estiveram em novembro. E como é que é? Porque a pessoa fica realmente siderada, não é?
Tem uma curiosidade que, assim, acho que a pergunta ideal seria para o nosso colega, o Gustavo, que foi com a gente, porque ele ficou acompanhando a Raquel com um fone de ouvido e um shotgun acompanhando, assim, né, um boom, e eu fotografando o tempo todo, assim, não vertiginosamente, mas, assim, buscando também pensar esse registro. Então, eles ficavam imaginando, ele e o guia, gente, esses dois aqui vieram para ver as rochas, as pinturas, ou vieram para, né, para ficar registrando? Mas, na verdade, que ele é um complemento, e é o que a gente aprendeu a fazer também, né? A gente pesquisou, estudou, não só graduação, pós-graduação, para pensar em fazer isso.
Mas a foto as pessoas conhecem mais, isso é curioso. Assim, pro Emerson, eles falavam, ah, olha ali, ó, tira a foto disso. Emerson, você viu tal coisa? Ah, sim, eu já fotografei. O que eu tava fazendo, eles ficavam assim, mas o que que vai ser isso? Mas o que que você tá fazendo? Mas o que que vai virar isso?
Exatamente.
Mas é tipo um podcast, então? Mas é, o que que é? É pra cego ver?
E aí, não, só para complementar a pergunta, para responder a pergunta da Patrícia, sim, tranquilo, porque a edição depois é algo também intrínseco, pessoal, é quase composição musical mesmo. Você põe o fone de ouvido, fica no computador, né, na volta, ou fazendo anotações à noite no quarto. Então isso é comum, porque a gente já se acostumou a fazer isso para a vida, né? A Raquel é pesquisadora de paisagem sonora, de fita radiofônica há muito tempo, né? Há 20 anos eu conheci ela trabalhando exatamente construindo reportagens sonoras, né, pela UFM, Olha lá, 21 anos, hein?
Você me conheceu, vivendo assim.
E aí, uma coisa para complementar, Patrícia, que eu acho legal, é assim, quem está ouvindo a gente agora, lembrando que o Parque Nacional Serra da Capivara está fazendo agora 45 anos e surgiu a partir de uma pesquisa, já que falando de pesquisadores, de quem vai lá conhecer, de uma francesa, né? Guidon,
entendeu? Franco-brasileira,
Franco-brasileira, né? Hoje mora lá, tá?
Uma senhorinha de 90 anos,
e tantos,
né?
Anos, né? E assim, uma referência entre tantos pesquisadores de colocar prática, pé na estrada mesmo, ter ido de fusquinha em 73. Gente, ela viu uma fotografia, existe isso mesmo? E você se dá conta que é um espaço com 400 sítios de pinturas rupestres, ou seja, não são 400 imagens. Você está falando de toda uma região enorme, em hectares, e que isso está espalhado. Então, a gente se colocar como visitantes turísticos, no nosso caso, como jornalista, é quase que impossível. A gente acaba mergulhando nesse processo, principalmente porque a gente se preocupa ou gostamos muito dessa questão do audiovisual, do som e da imagem, né?
Eu fiquei pensando bastante a respeito da essa primeira camada do documentário, né? Da gente conhecer um pouco mais o que é a Serra da Capivara e o que são outros lugares ainda a serem explorados, né? Com relação à arqueologia no Brasil e como isso molda a nossa mentalidade, né? Essa coisa do decolonialismo que está tão, assim, sendo debatido hoje em dia, né? De como a gente constrói uma visão de mundo a partir de referências europeias, né? Por que a gente sempre fala em Lascaux? Inclusive, muitas das provocações a respeito de pensamento sobre imagem surgiram para mim no mestrado aqui da UEL, que é um mestrado em comunicação com ênfase no estudo da comunicação visual e das imagens. E ali que, né, que veio isso de, nossa, a pintura rupestre é realmente um dos primeiros vestígios que a gente tem dessa necessidade do ser humano de colocar para fora, né? De fazer imagens para lutar contra a finitude das coisas, para expurgar os medos, para elaborar os pensamentos, para mediar a sua relação com o mundo. Mas a grande referência é Lascaux. E, gente, aqui, assim, você ter aquilo... A gente tem aqui, né? Eu vou amanhã para Tibagi, a gente tem toda uma cultura também de imagética dos Campos Gerais nesse sentido. E uma coisa que me surpreendeu, porque isso eu não tinha absolutamente ideia, assim, é que esse nosso primo que viajou, né, que nós viajamos com ele, vice-versa, ele é geógrafo e ele trabalha em diversos territórios na Bahia. E o relato deles é de que na Bahia tem muito também, muito sítio arqueológico, muita pintura, gravura rupestre, em propriedades particulares, em lugares em que os pesquisadores ainda inferem algumas coisas, assim, mas que ainda não foi ninguém da área para fazer estudos, para ter certeza de fazer datação, de pesquisar o que, que é aquilo ali. Então, a gente imagina que há, assim como tem surgido a respeito da Amazônia, né, que é um lugar que também de uma ocupação muito mais antiga do que se imaginava até pouco tempo atrás, mas que aí, né, no caso da Amazônia, a preservação ali é um pouco mais complicada, né, de você visualizar coisas preservadas por conta do ambiente úmido, muita matéria orgânica. Mas no Nordeste é uma riqueza incrível, assim, e muda muito a nossa forma de pensar mesmo, né? Você pensar que o ser humano estava aqui 18 mil anos atrás, que, né, que não era bem a conversa que a gente...
E tem uma questão daí chegando para a imagem, né? Por isso que a gente referendou isso quando a gente estava visando os amigos, assim, o propósito agora é realmente divulgar esse material, esse documentário sonoro e a fotografia funcionar ali exatamente como uma referência. Aí vem a nossa parte acadêmica, né? Eu dou aula de fotografia também na UEL, enfim, que a gente pensar sempre a mesma provocação. Imagens, elas surgem a partir do momento em que o homem tenta fazer isso como uma espécie de mediação com o mundo. Então, aí você tem Willem Flusser, você tem o Roland Barthes, você tem vários, o Boris Kosoy, um pesquisador brasileiro fenomenal, que eles falam que, olha, a gente deixou de usar as imagens como referências, como mapas, e passamos a virar reféns dela. Não vou nem falar do século XXI, né? Da internet, do Instagram. A gente está falando mesmo dessa construção a partir do surgimento da imagem técnica, que é a fotografia. Então, quando eu fui lá produzir esse material, a gente selecionou só 15 fotos. Você imagina quantas fotos eu fiz?
Quantas fotos você fez, Emerson?
Ele não sabe.
Não sei, mas na casa de milhares, com certeza.
Milhares?
Mas milhares porque você está com o celular. Eu reforço isso, a gente não levou equipamento profissional, porque senão você vira refém demais. Você também quer aproveitar e você quer entender o que aquelas imagens querem passar para a gente. Qual é a mediação que elas tentam transportar nós aqui do século XXI para uma civilização, uma comunidade que vivia com megafauna, com animais gigantescos, preguiças gigantes, né, com mamutes, mastodontes. Gente, existia mastodonte no Brasil, né? Tem um crânio lá de um, de um hominídeo de quase de 9 mil anos, de quase 10 mil anos. Então, assim, como é que se costura o pensamento usando as nossas referências modernas e contemporâneas, tentando se colocar diante de uma pessoa que estava ali naquele mesmo lugar que você está, esticando a mesma mão naquela pintura? E é um processo tão, tão difícil de fazer. Então, a fotografia serve exatamente para tentar, olha, isso aqui é só um sinal de fumaça, uma referência para você ir ouvindo aí. Não vira refém disso aqui, não, que isso aqui é um outro... Aí você quer ver um documentário em fotografia, um fotodocumentário, é outra coisa. Ouve isso para você entender que lá tem cerrado, que lá tem rochas, que lá tem muita árvore alta no meio de como é que a gente chama lá? Que é
a Caatinga.
Então, assim, a gente tem muito material distinto num ambiente muito pequeno em relação à geografia do próprio Nordeste, né?
Você falou, a hora que você foi descrevendo, desculpa te interromper, Raquel, parece em algum momento que você, então, de fato, se permitiu uma contemplação, né, Emerson?
Exatamente.
Que daí você não fotografou durante muito tempo em que você passou no parque. Vocês foram quantas vezes dentro do Parque Nacional Serra da Capivara? Vocês chegaram a passar quantos dias lá?
Olha, só para você ter uma noção, guias são obrigatórios, né? Não é um luxo, né? Até porque você se perde mesmo, são quilômetros e quilômetros.
Lá, é gigante lá, né? Eu estava vendo o site do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está falando que o parque é um museu a céu aberto, uma área de 130 mil hectares, que é um negócio que a gente nem imagina o tamanho, né? A Unesco inscreveu esse parque na lista do Patrimônio Mundial, o parque vai fazer 45 anos agora em junho, e a área faz parte de um dos 63 parques nacionais do Brasil, está entre as 10 que protege a Caatinga, abrigando quase 40% da Caatinga preservada do país.
Muito exatamente, fruto da luta da Nied, né? Exatamente. Aí é uma verdade.
Mas pensar, só para complementar isso, assim, é imaginar esse processo de visitação e contemplação, assim, sem esquecer esse fato de você estar ali para compreender essa conexão. Isso não é romantizado, isso não é, né, no sentido quase religioso, não é nada disso, é efetivamente você está diante de uma produção imagética para isso.
E você conseguiu contemplar, então, durante quantos dias foram
É uma frase de grandes, meu grande amigo Luciano sempre fala assim, as melhores fotos
Luciano
são as que
Pascoal.
Eu não fiz, as melhores fotos são as que eu não fiz, por quê? Porque você ficou ali parado, curtindo aquele momento, né?
Então, essa conexão que você fala é humano-natureza, essa
é
conexão,
humano-natureza.
Essa parte que é indissociável, embora a gente faça muito mal para a natureza, né? Nós,
exatamente,
como humanos, estejamos tratando tanto a natureza, né? Bom, Emerson Dias e Raquel Calhar ao vivo aqui nas ondas do rádio, pela internet, pelo aplicativo. Você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UFM, também é o nosso perfil no Instagram. Estamos aqui caminhando para os finalmente. Amanhã, 11 da manhã, a Rádio El vai tocar inteirinho imagens sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. Essa produção da jornalista, cantora, compositora Raquel Calhara, que se formou na UEL em 2003, fez doutorado pela USP, estudando, se debruçando sobre essas paisagens sonoras, né? Um trabalho que ela vem realizando há muito tempo. O Emerson é professor aqui da UEL, fotógrafo, trabalha também como fotógrafo na prefeitura. E esse olhar seu, né, Emerson, mostrando coisas oficiais de um jeito tão diferente, né?
É uma
tão
tentativa.
Especial. É tão bacana a gente poder ter uma figura como você trabalhando, né, no município, por exemplo, e trazendo um olhar tão bacana, né?
Patrícia,
aí eu concordo.
Patrícia e Ricardo replicam aqui para nós aqui na UFM, né? É a comunicação pública, né? É algo tão difícil de traduzir, como é que é, em palavras ou em imagens. A gente tenta fazer isso, né, preocupado exatamente com a comunidade de ser, receber a informação com a melhor qualidade possível. Isso é importante.
Que bonito. Estamos aqui nos finalmente. O que faltou falar que vocês gostariam de compartilhar com os ouvintes da Rádio El?
Acho que fica o convite para colar o ouvido no radinho amanhã, porque é delicado e acho que não, a gente não está assim tão acostumado, né, a ouvir essas coisas, mesmo numa rádio pública, tudo educativa, né? O El sempre nos apresenta repertórios diferentes, mas é delicado, assim, né? Então tem momentos que vai ser pequenininho mesmo, viu, gente? O rádio não quebrou, é só um momentinho de silêncio no meio do documentário, imagens sonoras.
Com a voz mais baixa em alguns momentos, é muito bonito a forma que você construiu. Você gravou 5 horas e meia, tem um resultado de 42 minutos de duração. Você tem ideia de quantas horas de edição, Raquel? Porque você fez o roteiro também e você me mandou o roteiro decupado. Tem lá 18 ou 20 páginas de todas as falas das pessoas, de todas as suas intervenções. Você tem ideia de quantas horas você se debruçou?
Se eu tivesse ideia, eu não tinha terminado o projeto, Patrícia. Isso aí a gente não fica contando. É igual quando a pessoa quer emagrecer, esquece o assunto e vai adiante.
Para complementar também, a Kelly fez o convite para ouvir aqui na UFM, né, sábado, e também tem no dia 10, que na abertura... A Patrícia vai detalhar depois, mas lembrando que tem o Nick Vigarista.
A gente vai fazer um convite duplo lá para o Sesc, que é o seguinte: no dia 10 tem o show do Nick Vigarista, que é uma banda em que dois terços da banda me deu aula no mestrado, e são esses caras que botaram na minha cabeça que imagem era um negócio super legal de pesquisar. Então a gente vai estar lá prestigiando o Nick.
É, Beto Klein, André Azevedo são grandes pesquisadores da imagem. Isso é legal.
Na bateria. E, enfim, aí a gente vai lá assistir ao Nick e comemorar que a instalação vai estar disponível, né? A instalação vai estar pequenininha do lado do auditório do Sesc Adeão, para quem costuma frequentar lá assistir aos shows. E no dia 11, que é o sábado, a gente vai fazer uma escuta coletiva na sala multimídia do Museu do Café, às 5 da tarde. É uma sala muito bacana, toda a estrutura do Museu do Café, para quem ainda não visitou, vale a pena conhecer. E a gente está muito grato ao Sesc Adeão, a toda a equipe lá, por ter aberto esse espaço, né? Assim como a gente está muito grato à rádio. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, né? Quando eu vi, bom, vamos ter um documentário. Foi, nossa, seria demais se a gente pudesse mostrar isso aos ouvintes da Rádio UEL, que são ouvintes que vão entender o que tá rolando. E a ideia o Emerson já falou sobre isso, mas eu vou reforçar, assim, também, que a ideia é fazer uma provocação dos sentidos, assim. Acho que o roteiro do documentário, ele é circular nesse sentido, né, de partir de uma reflexão e aí faz toda uma jornada, mas no fim a gente volta, não vou dar spoiler, né, mas volta para esse mesmo ponto de reflexão, que é isso da gente despertar o olhar, a escuta, né, todos os sentidos que andam tão adormecidos pelo excesso de estímulos, excesso de sons, de imagens, de telas, de tudo.
Tá lindo esse documentário, as pessoas precisam ouvir amanhã, então, 11 da manhã. Isso também vai estar disponível amanhã já no nosso site, a partir do dia 10, lá no Sesc Adeão. E o Emerson vai expor 15 fotos. Qual foi teu critério, assim, para escolher essas 15 imagens das milhares que você contou que fez lá no Parque da Serra da Capivara?
O critério é rapidinho. O critério é assim: primeiro a Raquel tenta colocar sugestões para a gente pensar em quais sinais a gente pode ter com a imagem. Então é importante isso. A gente
um diálogo, né?
Um diálogo entre o som e a imagem, para nós torna-se importante para poder fazer essa exposição. E essa síntese das 15 imagens é para pensar essa alternância, inclusive visual, quando você está presente lá, né? Então tem momentos de serra, tem momentos de caatinga, né? Tem momentos também de você perceber e presenciar o calor, o excesso, né, de calor, as
40
narrativas,
graus, né?
40 graus.
40 para cima.
A presença, claro, do guia, a presença, claro, dos amigos ali com a gente. Eu acho que isso é importante, a gente conseguir ambientar isso na imagem. Mas são sinais para a pessoa fazer o seu próprio caminho ali através dessa audição e ouvindo esse documentário.
Ai, obrigada, Emerson Dias, Raquel Calheira. A gente ficou muito feliz de receber vocês hoje aqui. Lembrando, então, que Imagens Sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara, vai ao ar amanhã, 11 da manhã, aqui na rádio. Produção, roteiro e edição da Raquel Calheira. No dia 15, não, no dia 10, sexta-feira, abre a instalação com a disponibilidade das pessoas irem ouvir as imagens sonoras, esse ensaio documental, e verem as 15 fotos que o Emerson Dias selecionou para ser um guia nesse caminho da escuta da proposta do ensaio documental. Agora, 1:10. A gente vai fazer sorteio de 3 pares de convites para o show que o Yamandu Costa realiza logo mais, 9 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. A promoção é da MG Entretenimento, que liberou 3 pares para você que acompanha a rádio. Ainda não, tá? Primeiro, a gente vai falar do Pachamama Sem Fronteiras. Reconexão com as águas, reconexão com a natureza. Tema de um encontro, dias 7 e 8, aqui na UEL, com o sábio originário da nação Quechua de Cusco, no Peru. As inscrições vão até domingo. E olha que legal, Quem está promovendo esse encontro, professora Patrícia de Oliveira Rosa, também o professor Kennedy Piau, eles mandaram aqui na lista dos funcionários da UEL, tem uma listagem. Lista docentes, lista funcionários, lista alunos. Tem as divulgações dos eventos que vão sendo realizados ao longo das semanas aqui na Universidade Estadual de Londrina. E eles deram a dica, não só da inscrição, mas eles deram a dica para o seguinte. Ouçam um podcast chamado Pachamama Sem Fronteiras, que foi justamente com esse convidado que vai estar aqui na UEL. E é um documentário, um podcast, uma entrevista longa, quase 2 horas de duração, muito instigante, com esse sábio peruano. E a gente selecionou um trecho de 5 minutos para compartilhar com vocês hoje aqui. Vamos ouvir.
A gente vai honrando tudo aquilo que foi caminhado por nossos ancestros. Então, essas culturas, especificamente andinas, amazônicas, eles tinham um certo carinho e anelo por tudo aquilo que foi entregado por os ancestros e por tudo aquilo que a gente tem que cuidar e por tudo aquilo que foi passado por experiência, né? Para quê? Para que nossas futuras gerações olhem para nós também. Na verdade, é um ciclo onde a gente é olhado sempre, né? E essa forma nos faz, de alguma forma, responsável por algumas situações. Partindo de uma forma muito mais prática, por exemplo, se eu não cuido da água agora, quem vai olhar isso vai ser as futuras gerações. Então esse é um compromisso do presente, né?
Seres de todos os reinos, somos o Coemergência, o seu podcast cuja periodicidade e constância está sujeita a oscilações, acompanhando os movimentos dos astros e ventos. Depois de 2 anos, finalmente, esse programa foi gravado de forma presencial. Montamos uma base provisória em Florianópolis e tivemos a alegria de conversar com o xamã e homem medicina José Luiz Antarque. E aí, quando eu digo tivemos, infelizmente eu não me refiro a todos os integrantes do projeto. Na verdade, do time original só tinha eu mesmo, Daniel. Antarque, homem medicina, é pertencente à nação Quechua e membro da comunidade dos povos originários de Mara Zailu. Nasceu no Vale Sagrado dos Incas, em Cusco, no Peru, e foi iniciado há 20 anos na sagrada cerimônia de oferenda Pachamama e limpeza energética por abuelos Quechua e Aymaras. É portador e mestre das cerimônias do altar das medicinas andino-amazônicas, ayahuasca, guachuma, peyote, rongos, rapé, sairi, cocamama e cambô, certificado pela Igreja Nativa Americana Tataém de Recoué, da nação Guarani. Condutor de busca da visão, conduz e organiza retiros nos santuários de Cusco, como Machu Picchu, o Vale Sagrado dos Incas, Lago Titicaca, entre outros. Criou o movimento Pachamama Sem Fronteiras e a Escola Cor e Contour. Em nossa conversa, Antarque compartilhou experiências da sua jornada pelos Andes e suas peregrinações pela América, nos contou sobre um período de 9 anos acompanhando o Lama Padma Santa e no SEB Caminho do Meio, em Viamão, e muitas outras histórias. O que faz um homem medicina? O que é isso?
Então, essa é uma boa pergunta, né? O que, faz uma pessoa medicina? Alguns tempos estava com um amigo, com um irmão, e a gente estava colocando as medicinas no altar, e ele falou uma coisa assim, bem bonita, que era, me olhava e me dizia, sabes que Antarque, a medicina eres tu. Então, uno se converte na própria medicina, que é através assim, da fé que a gente possa ter assim, nas coisas que a gente acredita, né? Então, você tem uma visão que pode trazer uma clareza para certos aspectos de tua vida, para começar, né, de teu ser. E depois, como a gente termina sendo muito parecido, a gente tem a mesma forma, né? Independente de ser índio, preto, chinês, japonês, a mente é a mesma, né? Então, o que acontece? A tua experiência de vida te vai levando a entender muitos aspectos de teu caminho. Então, à medida que você se apertura, se abre para isso, aí você consegue realmente se tornar a medicina que tu é para ti mesmo. E dessa forma, tu consegue levar um pouco dessa própria medicina, né? Por isso, de alguma forma, a gente tem tantos textos que vêm ou escrituras que vêm do sânscrito ou das culturas assim que vêm do Oriente, porque eles conseguiram entender que a mente humana é a mesma, né? Independente, inclusive, da época. Imagina eles escrevendo algo de há milhares de anos atrás para as gerações de hoje em dia. Então, que a gente percebe que nós, no final das contas, somos um mesmo ser, uma mesma pessoa. Então, nossas próprias experiências nos podem levar a entender o processo da própria mente, né? E esse seria um aspecto, digamos, muito mais amplo. Mas dentro do caminho, digamos, tradicional, nativo, do homem medicina ou da mulher medicina, dentro das culturas nativas, é aquele que, de alguma forma, nasceu com um propósito. Ele é um tipo de escolhido. Mas não é escolhido messiânico, digamos, ah, é o salvador. É diferente aquilo. Ele faz parte do lugar que a ele lhe corresponde dentro da roda do destino. Imaginem um aro de uma bicicleta, né, com vários raios. Então, o curandeiro é um desses raios, assim como o artesão, assim como o engenheiro, assim como o professor, assim como o cozinheiro. Mas ele tem um lugar. Então, é isso que faz a diferença, né? Então, esse é um escolhido para esse propósito.
Você ouviu o trecho de um podcast do projeto Coemergência com o sábio do Peru, que vai estar aqui em Londrina, dias 7 e 8, aqui na UEL. É o Pachamama Sem Fronteiras, reconexão com as águas, reconexão com a terra. As inscrições devem ser feitas somente até domingo, dia 5. Tem o site uel.br/eventos, tem uma matéria bem completa também na Agência UEL de Notícias sobre esse convidado que está vindo aqui para a Universidade Estadual de Londrina, e é uma oportunidade para conhecer a sabedoria ancestral andino-amazônica.
Yama do Costa é o gaúcho radicado em Lisboa desde 2019 e está num giro mundial para lançar o seu mais novo álbum, Ida e Volta, cujas músicas chegam a conta-gotas nas plataformas digitais. E o título é meio autoexplicativo, né? Remete ao ritmo de vida do músico, recheado de viagens e também as referências sonoras que fazem parte deste novo trabalho. A gente viaja literalmente com ele a partir de agora. Yama do Costa, muito boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, muito feliz de estar falando com vocês. Pegando a estrada aqui, Florianópolis, em direção a Curitiba, muito contente de voltar a essa terra que eu gosto tanto, tantas histórias. Dando essa passada rápida, amanhã estou indo para Londrina já, mas muito feliz de poder estar mostrando um pouquinho desse repertório que foi acontecendo de forma natural e tem a ver também com um momento da minha vida, ida e volta. Morando já uns 5 anos em Lisboa, mas voltando a ter uma casa no Brasil, em Porto Alegre, então a minha vida realmente, nesse momento, está cheio de idas e voltas. Esse ano, pelo menos, eu volto ao Brasil mais umas 4 ou 5 vezes. Então, ida e volta que não falta aqui na programação.
Oi, Amanda, olha só, você vem de uma turnê, a gente está falando aí de viagem, né? China, Rússia, Turquia, Espanha, França. E agora vem para Curitiba e vai para Londrina. Férias não faz muito parte da sua rotina, pelo visto. A minha questão é assim, esse violão teu, a gente fala aí, né, nos maiores violonistas do mundo, brasileiro, para felicidade nossa, muito inspirado na música da América Latina como um todo. Você também carrega na bagagem referências desses locais que você passa? Como é que isso influencia na sua música no dia a dia?
Ah, sem dúvida, né? A gente vai escutando coisas pela estrada, músicos que você vai conhecendo, e você vai levando um pouquinho de cada experiência, né? Dentro do teu emocional. E às vezes, quando são culturas que são possíveis, assim, de você compreender, né? O formato e tal, você consegue agregar alguma coisa dentro da tua forma de tocar, né?
Você estava falando, Yamandu, do show na China, e é uma curiosidade minha mesmo. Como é que é tocar num lugar em que tudo parece tão magnânimo, tudo diferente, e essa dificuldade da linguagem também? Se bem que a música, ainda bem, é uma linguagem universal, não é?
É, pois essa música que a gente faz, né? Isso que as pessoas às vezes não entendem muito, a questão essa de não ter a palavra, é o que faz essa música ter, né, essa conexão em qualquer canto que chegue, né? A música não falada, ela é mais abstrata, claro. Ela não chega tão rápido assim no entendimento das pessoas, mas ao mesmo tempo você consegue se comunicar em qualquer parte do mundo, né? Agora, claro, é complicado você fazer. Eu toquei com a orquestra em Xangai, a Orquestra Sinfônica de Xangai, e não me lembro agora exatamente qual orquestra era, mas era na ópera de Xangai, e o ensaio com o maestro é aquela coisa, né? O cara fala o inglês né, 20%, eu falo inglês 2%, pô, a gente se comunica ali, vai cantarolando as melodias e vai se entendendo mais na intenção, assim, né, mas as coisas vão acontecendo, né, então é um privilégio, quer dizer, carregar, né, toda essa coisa nossa brasileira e tal ao redor do mundo, né, quando a música se manifesta e o caráter da música se manifesta, né? É tão bonito a gente conseguir sentir o estilo, quer dizer, as características de um país através de um tipo musical, né? Então isso é um presente muito grande. A música brasileira, quer dizer, acho que até o nosso povo não entende muito bem a grandiosidade que é a cultura e a linguagem da música brasileira ao redor do mundo, né? As pessoas, quando você fala do Brasil, elas já sentem essa importância, né? Ao redor do mundo tem poucas músicas que tenham tanta força e tanta conectividade assim com as pessoas como a cultura brasileira. Então, para mim, é um privilégio poder estar rodando por aí, levando um pouco do nosso sentimento em forma de som.
Oi, Amudo, até estava comentando um pouquinho antes aqui do sinal ter falhado, essa questão de que nós temos grandes instrumentistas no Brasil, né? Músicos de diversas vertentes, mas normalmente, ou muitas vezes, o violão brasileiro ele está atrelado a músicos que juntaram esse violão ao canto, né? Então, a gente pode lembrar aqui de Gilberto Gil, de Djavan, Lenine, que criaram estilos próprios. Mas você é um cara que conseguiu transcender o seu nome. Ele alcança camadas que vão além daquele nicho da música instrumental ou de pessoas que só gostam da música instrumental. Você, talvez o Hamilton de Holanda. Você já parou para pensar o porquê que você, obviamente pelo seu talento, mas por que você conseguiu quebrar um pouquinho essa barreira?
Na verdade, a música instrumental ela existe no Brasil, né? Você já parou para pensar nisso? A gente inventou a música instrumental, né?
Olha.
Que quando você vai num show do Djavan, você não fala que vai num show de música cantada, né?
Certo.
Então, por exemplo, isso já fica muito claro, assim, a falta de educação básica que nós temos em relação a isso,
essa,
né?
Diferenciação.
Então, quer dizer, você não pode compartimentar tanto as coisas no sentido de que é uma falta mesmo de acesso a esse tipo de música, né? De música sinfônica, de uma música mais culta, uma música feita dentro de um ambiente de música de concerto e tal. Então é um pouco de falta de acesso a isso. Tudo isso fica muito claro, assim, na disparidade social do nosso país, né? Do nosso Brasilzão, que ao mesmo tempo é maravilhoso, mas tem essas lacunas, assim, dentro da própria educação. Então, a música instrumental ela é uma coisa muito latino-americana, muito brasileira, assim, nesse sentido, né? Fora daqui, né? Fora do Brasil, as pessoas não falam isso, né? O que você faz? Você é um concertista, você toca violão, né? Então, é uma coisa, assim, que não entra um pouco dentro disso. Na verdade, esses artistas que você está falando, brasileiros, nem conseguem ter uma carreira internacional direito, né? Por conta da língua. A língua acaba limitando, né? De alguma forma. Então, mas você imagina quantos Chico Buarque existe na Rússia e a gente não sabe que existe, né? Então, existe muito esse... É difícil ter esse olhar, ainda mais as pessoas que não viajam tanto e tal. Então, nesse sentido, a música que a gente faz tem uma amplitude muito, muito interessante.
Curiosamente, a sua resposta, porque eu fiz esse questionamento também para Hamilton de Holanda, quando a gente entrevistou, e ele deu uma resposta muito, muito parecida com a sua, falando sobre isso. Muito parecida.
Tem a ver com interesse, acesso e momentos de fricção, né? Que não é uma música também que você coloca num encontro. Que até coloca,
muito,
mas
muito,
tem a ver com isso. E a Amadou
Costa... A gente tá muito distante ainda, né? Tá muito distante ainda dessa coisa da educação. Quando a música começar a ser vista da forma que se deve, né? E começar a fazer parte de um currículo escolar e os jovens... começarem a ter um pouco mais de acesso a isso, a gente vai entender que a música é um negócio que ela tem que estar na raiz do desenvolvimento da personalidade da pessoa, não para o cara ser músico, mas para ele ficar mais sensível, para ele ter, procurar um livro, para ele ver um filme, para ele ler uma peça de teatro. Tudo isso faz parte da educação básica, né, da pessoa, assim, lá no início de tudo isso e tal. Então é isso que eu torço assim, para que aconteça no nosso país, para a gente ter uma plateia mais preparada para toda essa caminhada.
De Amando Costa em entrevista a Cristiano Castilho e Beto Pacheco da Rádio Educativa de Curitiba, o programa Papo Educativa. Você pode conferir essa entrevista de 30 minutos completinha no canal do YouTube da Rádio Educativa. Já essa edição de 10 minutos foi feita aqui para a rádio pelo estagiário Henrique Martins. Nossos agradecimentos a Francis Marlemes, também a chefe de jornalismo da Educativa, Andressa Tavares. Show de Amando Costa em Londrina é logo mais 9 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde. A bilheteria vai abrir às 8 da noite. Ingressos inteiros, valor de R$240, que pode ser reduzido a R$130 mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível lá na portaria do Ouro Verde. A meia entrada, R$120. Membros do Clube Disque Ingressos vão pagar R$110. Os ingressos estão à venda pelo site Disque Ingressos ou em lojas da rede de óticas Diniz. Aqui na UFM você não vai pagar nada. A gente tem 3 pares de ingressos para você que acompanha a revista do meio-dia Disque e Amando Costa. 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, deixa o seu nome com o Henrique Martins. Vai ter que deixar também um telefone para contato, porque a gente vai te mandar o par de convites por meio do seu WhatsApp ou do seu e-mail, se você não tiver. Você ouviu o violão do Yamandu Costa, ele que vai fazer show, então, logo mais, 9 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Lembrando que na quarta-feira, feriado, dia 1º de maio, nós reprisamos um show lindíssimo que o Yamandu Costa fez lá no Ouro Verde, em 2007, na comemoração dos 17 anos da rádio, ele e o acordeonista Alessandro Kramer. Esse show está com o link disponível para você ouvir. A gente agradece a MG Entretenimento, que está trazendo o Yamandu Costa para esse show aqui em Londrina, pela liberação desses pares de convites para você que acompanha a Rádio El. Agora, 1h30, com essa informação, a gente se despede de você. A Agenda Cultural de Londrina tem várias atrações neste fim de semana. Você pode conferir lá pelo Instagram da Secretaria de Cultura Londrina, que tem muitas informações e muitas atrações culturais para você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Estágio, Henrique Martins, Maria Tereza Nascimento, também Karine Silva. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Tchau.